Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira. Hoje é dia 21 de março e vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. Na Assembleia Legislativa, a CCJ aprova parecer de projeto que pede o fim da aposentadoria para ex-governadores. Beto Richa pede um habeas corpus, ele está preso pela terceira vez. O Paraná lidera o número de jovens mortos por arma de fogo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Saiba como funciona o aplicativo de serviços do Paraná para oferecer ou contratar serviços de autônomos. E na coluna Vamos Empreender, Lênia Luz traz incentivos para empreender a qualquer fase da vida. Fique com a gente, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná teremos uma quinta-feira de variações térmicas. À tarde o tempo fica mais abafado e há chance de chuva, principalmente no norte do Paraná. As temperaturas máximas chegam a 30 graus em Paranavaí, 29 em Maringá, Apucarana e Umuarama, 28 graus em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, em Guarapuava, 28 de máxima e em Curitiba, 23 graus. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deu parecer favorável à proposta de emenda constitucional apresentada pelo governador Ratinho Júnior, que quer acabar com a aposentadoria de ex-governadores. Agora, a PEC será analisada por uma comissão especial da Casa. O David Lira tem os detalhes.
O relator da PEC na CCJ, deputado Homero Marquesi, do PROS, apresentou um relatório que muda o texto original do governador Ratinho Júnior. A princípio, a proposta encaminhada pelo governador à Assembleia Legislativa previa que a extinção do pagamento da aposentadoria valeria para os futuros ex-governadores. Mas o relatório proposto pelo deputado quer acabar também com o pagamento para os atuais beneficiários. O relator Homero Marquesi defende o fim da aposentadoria, pois entende que o benefício é um privilégio.
Entendo que se trata de um privilégio, não existe nenhuma contribuição para que haja esse recebimento. É algo que não cabe mais na Constituição, ele contraria o princípio republicano, o princípio da moralidade e uma série de outras regras constitucionais. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal, em vários estados, já eliminou esse privilégio justamente por entender que ele é inconstitucional. Então a nossa opinião vai ser justamente no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, 12 pessoas entre ex-governadores, viúvas ou dependentes recebem o salário vitalício mensal de R$ 30.471. Entre os beneficiários estão Paulo Pimentel, Emílio Gomes, João Elísio Ferraz de Campos, Mário Pereira, Jaime Lerner, Roberto Requião, Orlando Pessutti e Beto Richa. A ex-governadora Cida Borghetti, que esteve no comando do estado por 7 meses, requereu o benefício em janeiro deste ano. O pedido foi protocolado na Secretaria de Administração e atualmente está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Estado. Antes de entrar na pauta da CCJ, a questão da aposentadoria dos ex-chefes do Executivo Estadual, que tem gerado polêmica na Assembleia, foi debatida em audiência pública, também realizada nesta quarta-feira, e que contou com a presença de deputados, especialistas em direito e entidades. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, o presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo do órgão, Emerson Fukushima, destacou aspectos técnicos que justificam o fim da concessão de aposentadorias aos ex-governadores. De acordo com o advogado, desde 2011 já há uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema.
Desde 2011 nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o dispositivo que concedia os subsídios aos ex-governadores e as suas viúvas, né?
O advogado Léo de Almeida, especialista em direito previdenciário e direito administrativo, também se posicionou contrário à manutenção do subsídio mensal aos ex-governadores. Ele explicou aos deputados que há fundamento legal para acabar com os pagamentos pela ação direta de inconstitucionalidade 4.545, proposta pelo Conselho Federal da OAB e que está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal. O advogado aponta a quebra de vários princípios legais.
Então, nesse entendimento, não existiria o direito hoje à manutenção desse subsídio mensal por uma quebra de vários princípios que você tem no ordenamento jurídico do Brasil. O princípio da igualdade, equilíbrio do custeio, da previdência social, a falta de detenção do mandato político, mandato eletivo para poder receber um subsídio, a impossibilidade da acumulação desse subsídio.
Saindo da CCJ, agora a PEC segue para uma comissão especial nomeada na tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. Em ações julgadas pelo STF sobre casos do Sergipe e do Rio de Janeiro, todos os ministros votaram a favor do fim das aposentadorias para ex-governadores. De Curitiba, repórter David Lira.
Ainda no Legislativo, o Estado enviou novamente para votação o projeto da reforma administrativa, que faz mudanças e extingue algumas secretarias e cargos do governo. A primeira versão foi duramente criticada por alguns parlamentares que avaliaram que a economia proposta pelo governo não seria tão grande. Agora, uma nova proposta chegou à casa para ser apreciada. De acordo com a equipe de governo, a reforma vai reduzir em 10 milhões de reais as despesas e vai extinguir 339 cargos comissionados e funções gratificadas. Em Guarapuava, vai ser interrogado Luiz Felipe Manweiler nesta quinta-feira. Ele é acusado de ter assassinado a esposa, a advogada Tatiana Spitzner, em 22 de julho de 2018. Ela foi encontrada morta após cair do quarto andar do prédio em que morava. Câmeras de segurança registraram ele agredindo a mulher antes da queda. Em audiências anteriores, testemunhas e familiares do casal foram ouvidos pela justiça. Esta é a segunda vez que o réu vai falar sobre o caso. As audiências servem para que a juíza Paola Mancini, que é responsável pelo caso, decida se o réu vai ou não a júri popular. Em Maringá, a justiça está exigindo que seja cumprido um ofício de um ano atrás, no qual a Secretaria de Segurança Pública estava impedida de colocar mais presos no sistema penitenciário. Há exemplos de carceragens com 100 detentos num espaço para 40 pessoas. Vamos saber mais detalhes com a Luciana Penha.
Os presídios de Maringá estão lotados. De acordo com informações publicadas pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários, a Casa de Custódia, com capacidade para 960 presos, está com 1.120. A Penitenciária Estadual está com 100 presos, além da capacidade, que é de 370. Na semana passada, o Sinderspen alertou autoridades que o DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado, pretendia transferir mais presos para a CCM, colocando mais um detento em cada uma das 140 celas e 10 shelters, que são as celas containers. A AVEP, Vara de Execuções Penais, enviou então um ofício para o DEPEN exigindo o cumprimento de uma decisão judicial proferida há um ano e que proíbe a transferência de presos de outras comarcas para presídios de Maringá sem prévia autorização da Vara de Execuções Penais e da Corregedoria dos Presídios de Maringá. No ofício, a juíza responsável pela AVEP, Jane dos Santos Ramos, diz que pouco antes do feriado de carnaval, 100 homens estavam na carceragem da nona SDP, que tem 40 colchões numa cela e no espaço destinado à biblioteca. A decisão judicial aplica uma multa de R$5.000 ao agente público que fizer a transferência do preso e ao agente público que receber o preso. O presidente do Sinderspen, Wilson Brasil, diz que presos da região vinham sendo transferidos para a CCM, que chegou a um ponto crítico.
Os agentes penitenciários começaram a perceber que as unidades estavam cada vez recebendo mais presos, né? Acima da capacidade da unidade, já num nível perigoso, e estavam vindo presos de fora, né? Sem o conhecimento da juíza. Então, o Sinderspen oficiou a doutora Valéria, que é a promotora, e a doutora Jane, a juíza da VEP, para que tomasse ciência do que estava acontecendo.
A juíza da VEP determina a remoção de 67 presos de outras cidades que foram transferidos para a Casa de Custódia de Maringá indevidamente. O prazo para a remoção é de 60 dias. Caso isso não aconteça, uma multa diária no valor de R$5.000 será aplicada ao diretor do DEPEN. E nós conversamos com o DEPEN, o Departamento Penitenciário do Estado. De acordo com a assessoria do DEPEN, todas as medidas necessárias serão adotadas. De Maringá, Luciana Penha.
A defesa do ex-governador Beto Richa entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. Richa foi preso já na terça-feira a pedido do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que investiga o desvio de verba que seria usada na construção e reforma de escolas. O pedido de liberdade será analisado pelo juiz de segundo grau, Mauro Blay Pereira Júnior. Entre os argumentos da defesa está o de que fatos que justificariam a prisão são antigos. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, porém, solicitou a prisão, alegando que o ex-governador tentou atrapalhar as investigações. E um dado alarmante da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Paraná lidera o número de jovens mortos por arma de fogo na região sul do país. O levantamento indica que o Paraná está na sexta posição do ranking nacional. Foram 8.111 mortes entre 1997 e 2016. A pesquisa revela que a cada uma hora, uma criança ou adolescente morre no Brasil por disparos acidentais ou mesmo homicídios. São Paulo lidera a lista, seguida de Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. As principais causas são homicídios e intenções indeterminadas. Intervalo, no retorno, vamos falar sobre o funcionamento do aplicativo Paraná Serviços, no qual é possível oferecer ou contratar serviços de autônomos.
O Paraná em Rede volta já.